Muito boa noite, dia 28 de agosto de 2023, agora 21 horas e 1 minuto. Está no ar o Panorama Guarulhos Cultural, trazendo para você o que acontece aqui na cidade de Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e estou ao lado de Carla Maio. Muito boa noite, Carla Maio.
Boa noite, Vitor Souza. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo Facebook e YouTube. E Twitter, e agora também pelo Spotify da Guarulhos Cultural.
É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Já vai deixando o like, já se inscreva no canal da Guarulhos Cultural pelo YouTube, pelo Facebook. Pessoal, vai mandando mensagem aí também para participar desse bate-papo legal do ao vivo, é poder trocar ideia, falar com vocês. Assim, ó, o Rodolfo já está por aqui. Boa noite, Rodolfo. Quem também já está aqui, ó, Daniel, dando seu
Daniel,
boa noite.
boa
Boa noite, Daniel. Legal, pessoal, vão participando, vão escrevendo. Quanto mais você participa, mais o YouTube entende que essa live faz sentido para outras pessoas e vai compartilhando, compartilhando, compartilhando. Não é sistema de pirâmide, mas é sistema de algoritmo. Então, a gente consegue chegar ao máximo de pessoas aí e falar um pouco do que rola na cidade de Guarulhos, do que está sendo produzido, do que está sendo pensado aqui na cidade. O Panorama é sempre um papo aberto sobre a produção cultural da cidade. E, por falar nisso, Carla. Nesse final de semana teve, né, os festejos em louvor à Nossa Senhora do Bom Sucesso, como a gente havia trouxe, né, durante o mês de agosto. Em especial, a gente teve a Romaria, né, como a gente tentou trazer o Bosco, a gente acabou não conseguindo na sexta-feira. Eu separei aqui umas imagens, na verdade, quem
Que
separou foi
bacana.
o próprio Bosco, que
O
separou
próprio Bosco e
a
mandou
gente
para a gente divulgar. Que legal.
e mandou aqui para a gente, ó. As imagens lá da Romaria, alguns festejos, o pessoal
Ah, que
participando.
legal, Michele, Denise.
Denise, aqui, ó, o estandarte que foi feito aqui. Estandarte, não. Ah, esqueci como é que chama o carrinho que leva a Santa.
Ah, é aquela, ali ao fundo dá para a gente ver a paróquia lá no Inocop, né?
Isso, de onde saiu. Então, isso aqui é só as imagens da praça, lá no Inocop, de onde saiu a Romaria, aqui está o Bosco, com a Michele. Outra pessoa não consigo identificar. O pessoal aqui no Brasil, aqui já chegando lá na
Já na capela de São
São
João
Pedro.
Batista.
São João Batista?
É São João Batista? Tenho impressão que sim.
Eu tenho a impressão que não, mas tudo
Tenho
bem.
impressão que não.
Estamos ótimos aqui
Tá.
apresentando aqui as imagens. Falta o Bosco para poder trazer as informações. Para a gente poder trazer direitinho aqui, ó, o Daniel já mandou aqui para a gente, ó, grande mestre da cultura guarulhense. Isso aí, Bosco, Daniel, fazendo aqui, o pessoal se apresentando lá na capela. Aqui se o estandarte da Estrela d'Alva. As imagens, o pessoal, a imagem chegando lá, já lá na capela. O carrinho levando a Santa. Ficou lindo, trabalho muito bacana aí, pessoal das artes visuais, da Secretaria de Cultura, que deu suporte lá na realização. Aqui dá para ver o pessoal fazendo a caminhada. Dá para ver o Paulinho se escondendo atrás do mastro.
Difícil, hein?
E aqui voltou
Ah,
aqui para
perdão,
gente.
perdão, é São Benedito.
São Benedito, né? Muito
Isso.
bem. É isso aí. Informação nosso forte. Aqui o pessoal tomando um cafezinho. E Bosco Maciel para encerrar aqui a seleção de imagens. Muito bacana. Parabéns mais uma vez aí pela realização do Bosco, uma atividade muito importante aqui na nossa tradição guarulhense. Pessoal que está aí acompanhando, por favor, deixa o like, deixa o seu joinha e mande mensagens aí se você esteve. Mas se você já esteve em alguma festa de louvor, escreva aí também. Mande para a gente a sua experiência, para a gente poder compartilhar, para muitos que ainda não conhecem, né, a festa, e que espero que, se não puderam estar esse ano, que ano que vem possa estar lá presente. Mais uma vez, a festa que acontece aí há 282 anos. Ano que vem estará no seu 283º ano de atividade continuada aqui na cidade de Guarulhos, inclusive com a curiosidade de que, mesmo durante a pandemia, ela aconteceu online, né, através
Sim.
o edital que a prefeitura acabou sendo selecionada de festas pelo governo do estado, então ela acabou tendo sua perenidade até mesmo na pandemia, embora não tenha reunido, claro, as pessoas por conta daquele momento. Mas muito bacana aí Parabéns a todo mundo que está lá. E você que está aí, então, lembre então de compartilhar, de curtir, galera do Facebook, bora compartilhar. Pessoal que está vendo a gente aí no YouTube, ó, a gente está com a meta de 200 inscritos até final de agosto, e a gente está chegando no final de agosto, e a gente quer chegar nos 200 inscritos. Então, lembra, talvez você não se esqueceu, fala, poxa, ainda, será que eu já me inscrevi? Não me inscrevi? Vai lá, se inscreve agora, chama os amigos, chama o pessoal, compartilha aí para o pessoal também se inscrever, que essa semana vai ter novidades, inclusive, no canal. A gente deve fazer uma live especial na quarta-feira. A gente está só aguardando para ver se a Prefeitura de Guarulhos está prevendo lançar amanhã, nessa terça-feira, no Diário Oficial, o edital da Lei Paulo Gustavo, aqui na cidade de Guarulhos. Com o lançamento desse edital, na quarta-feira, a gente vai fazer uma live especial para decupar o edital, apresentar o edital, ver os pontos principais do edital. E a gente vai fazer isso ao vivo, daqui na página, no YouTube, no Facebook da Guarulhos Cultural. Então, já fica aqui você que está vendo a gente ao vivo, está sabendo em primeira mão, faremos isso na quarta-feira, se assim confirmada a publicação amanhã no Diário Oficial da Prefeitura de Guarulhos. Então, para você não perder, já se inscreve e ative o sininho para você saber que isso vai rolar. E avisa todo mundo, manda o pessoal chegar.
Amanhã a gente não encerra os trabalhos antes de divulgar se saiu ou não o edital. Então, a gente está até aguardando até meia-noite a liberação do edital. Então, é isso, saindo, mãe. Já está na mão.
Ah, o Daniel falou, nossa! Estava esperando, Daniel. Parece que vai chegar amanhã, o dia. Sai o edital e quarta-feira quero você aqui, quero você chamando todo mundo para vir para a live, para vir conversar com a gente e poder falar sobre a Lei Paulo Gustavo, como vai ser a aplicação dos recursos federais da Lei Paulo Gustavo aqui na cidade de Guarulhos. A gente vai fazer essa aula especial, porque acho que o tema merece uma dedicação especial mesmo. Vamos preparar um material para isso. Então, conto com todo mundo. Olha só quem chegou aqui, o Bosco Maciel. Bosco Maciel, mandando um boa noite aqui.
Boa noite.
Ó, Bosco, você, não sei se você chegou agora, mas agora há pouco era você que estava na nossa tela. Ó, você aqui ainda. Ó, você, Bosco. Muito obrigado pelo envio das imagens, Bosco. Valeu mesmo. A gente estava mostrando aqui como foi a Romaria. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais a foto. Não, só diminuo, não consigo aumentar a foto. Então, não deu certo. Ah, agora ficou bom, hein?
Ó, então,
bom. Aê, Bosco. Diminuiu. A gente vai aprendendo aqui como mexe nas ferramentas, né? Mas é isso. Muito obrigado, Bosco, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado por ter chegado. Estava falando, Bosco, que quarta-feira, confirmado o edital da Lei Paulo Gustavo, amanhã sendo publicado no Diário Oficial aqui da Prefeitura de Guarulhos. Se amanhã for publicado, na quarta-feira a gente vai fazer uma live especial falando exatamente da Lei Paulo Gustavo. E sem querer, querendo.
Sabia! Eu sabia que você tinha apertado o botão errado, só fiquei olhando.
Olha quem está na tela! Já lançamos aqui de surpresinha! Apertei sem querer, mas querendo sempre. Seja bem-vinda, Kelly!
Obrigada,
Kelly, que é a nossa convidada de hoje, está aqui para falar com a gente. Muito boa noite.
Obrigada, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite.
Obrigada, Kelly, pela sua participação. A gente tem observado, assistido, curtido com muito carinho, com muita alegria nas últimas semanas, né? Os lançamentos dos videoclipes com as versões, com as canções, que você tem feito versões e disponibilizado tanto no Instagram como no YouTube. Então, esse é um material audiovisual que tem sido produzido pelo Rodrigo Medrado. É um projeto que se chama Voa Voz, certo?
Certíssimo.
E mais recentemente, então, o último lançamento foi a série de entrevistas que está saindo para a gente conhecer um pouquinho de Kelly Medeiros. Kelly Medeiros, boa noite. Quem boa é noite. Kelly Medeiros? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória de mais de 15 anos de carreira como cantora, né, Kelly?
É isso. Então, boa noite novamente. Essa carreira aí de 15 anos, um pouquinho fragmentada, mas nunca perdendo a esperança de um dia chegar lá, que veio esse projeto Voa Voz, né? Ele parte desse desejo mesmo de fazer com que esse meu instrumento chamado voz percorra aí, né? Voe os quatro cantos e o máximo de pessoas. E esse sempre foi o meu desejo lá desde pequenininha. E os percursos, os percalços de uma vida artística vai deixando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o desejo tá ali, pulsando, né? E este ano, aliás, no final do ano passado, a gente já estava construindo, bem colocado com o Rodrigo, né, que embarcou aí nesse projeto e se engajou, está engajado, né, fazendo com que esse projeto trilhe esse caminho aí. E então, na verdade, era para iniciar lá no ano passado e também a gente adiou um pouquinho, mas tudo no tempo certo, como agora tá saindo. E é isso, esse fragmento de não adiar mais. Eu até falo em uma das entrevistas, né, de não vamos adiar mais, né? E não adiar mais é uma batalha mesmo, né? Tanto de grana, é sonho, grana, tudo ao mesmo tempo ali. Mas é um planejamento também, né? E falamos, vamos. Rodrigo topou, meu parceiro aí de toda a vida, Rodolfo Santana, que é músico, arranjador, que tá aí nessa batalha aí de anos. E falou, vamos lá. E é isso. Isso foi um corte de um dia, de uma folga como professora na rede de Guarulhos, né? Há 13 anos completei também como professora de música. E foi uma folga aí para a gente poder gravar tudo aquilo e deixar esse percurso aí, né? Nesse inteirinho estamos aí ensaiando para gravar mais 9 músicas, que vai então sair os áudios, um CD, né? CD, um disco, não
O
sei
disco,
como é
o
que fala
álbum,
agora.
né?
Como é que fala agora?
Eu costumo falar álbum, eu não sei nem se é o certo, mas eu
Álbum,
costumo falar
boa,
álbum.
boa, Vitor. Isso, álbum, é isso, esse projeto aí.
É.
É um pouco disso, assim, não fragmentar mais, sabe? Colocar a cara aí pra. Vamos fazer. Ah, e aí, isso, antes disso também, iniciou esse processo na pandemia. É bem, bem interessante falar, porque a pandemia, ela deu duas questões, né? Ela deu um conforto ali de ter uma questão financeira ali, e deu tempo. Olha aqui que interessante, né? Porque quando você tem tempo, não tem dinheiro, quando tem dinheiro, não tem tempo. E infelizmente, né? Não estou dizendo que a pandemia foi boa, não, né? Foi árduo aí, né? E estamos aí nesses resquícios ainda até hoje, mas ela deu esse parar e falar, estamos em casa, o que precisamos fazer? E aí foi um processo bem, bem amador mesmo, de mexer com vídeo, mas vamos fazer alguma coisa? Então já tava esse pulsar de não vamos atrasar mais, né? Atrasar por perfeccionismo, por diversas coisas também que nós artistas temos também, né? De julgamentos e tudo mais. Então já vem desse da pandemia para cá e agora tá aí, ó.
É,
Sem
você falou em
juízo.
amadorismo, mas não é isso que a gente está vendo nesse canal do YouTube. Vou até pedir para o Vitor colocar uma música, selecionar ali e colocar para a gente ouvir, porque o negócio tá.
Agora não, agora não.
Ah, não, só para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes
Ah, não,
escutarem um
tô dizendo assim,
pouquinho.
agora não tá amador, não.
Ah,
Agora, ah,
tá
tem
muito.
Rodrigão aí, ó.
Tá lindo. Vamos ouvir um
Ó,
pouquinho. Vamos lá.
vamos colocar. Vamos ver se. Eu fiz tudo errado aqui. Calma aí. Vamos ver se funciona.
É assim.
Pessoal, avisa pra gente se tá saindo o som aí pra vocês que estão acompanhando, pra gente saber se tá tudo certo.
Aqui tá ok.
Talvez, quem sabe, um dia por um momento. chegará. Ela que também ama os animais, entra na sorridente assim começar, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas especiarias. Agora vamos alcançar.
Maravilhoso!
Kelly do céu!
Isso.
Já fiz isso no Instagram e volto a fazer. Estou dedico esta música a Cláudio Erlan.
Declarações de amor.
Nossa, é muito lindo isso. O que você fez?
Eu ia só botar um trechinho, mas quem que tira a música? Para!
Viva Caetano! Viva Gal, né? Eternizada. Sim. Nessa voz. É isso, são as minhas referências também, né?
Certo. Kelly, e conversando com o produtor musical, Rodolfo Santana, ele explicou que esse projeto, Voa Voz, ele está dividido em três fases, né? Então, o lançamento desses videoclipes no YouTube com essas versões, sim, na sequência as entrevistas, todo esse material, esse conteúdo audiovisual gravado sob direção ali do Rodrigo Medrado, uhum, e que na sequência está prevista a gravação de um disco, isso, com 9 canções, das quais 4 autorais, de parceiros, né, de pessoas parceiras, uhum, 4 canções que já foram, que são versões, e uma, isso, instrumental que você faz o vocalize, que é o do Lobo. É. E eu queria entender como é que você conseguiu, no universo assim, do cancioneiro da música popular brasileira, né? Como é que você conseguiu escolher 5 músicas, né?
Pois é.
Que desafio, né?
Muito. E como eu disse, acho que desde outubro, setembro, outubro do ano passado, já estava selecionando e foi árduo mesmo. Foram mais de 80 músicas depois que eu contei. De toda essa trajetória, de que é muita história, né? Muita referência. É claro que eu tenho uma, assim, muito forte, que é Elis Regina, desde sempre, desde meus 17 anos. Meu pai apresentou Elis Regina, e aí, desde então, ela é minha grande referência, mas é muita coisa, né? Música popular brasileira, ela é imensa, diversa, e com a minha trajetória mesmo de... na faculdade, de referências e tudo mais, isso só foi acrescentando. Então, foram 80 músicas, e para chegar aí foi muito interessante, porque eu queria mostrar um pouquinho de cada fase da minha vida, né, em canções. Então, eu vou falar uma delas, né? Por exemplo, Milagreiro, que é a canção do Djavan. Para mim tem uma letra tão extraordinária, né? Tão, também eternizada ali, também na voz da Cássia Eller, né? E preocupada também que vozes foram eternizadas essas canções, principalmente por mulheres, né? Que é uma questão também para mim muito, muito importante. E... como, por exemplo, Amor, que é do Caetano, mais eternizada na voz, da Gal. Então, Milagreiro, Testamento, que é do Milton. Milton tá na minha trajetória de vida desde sempre, desde a época que eu era coralista. Então, né, é um pouquinho de... cantar um pouquinho desses esses compositores é um pouquinho de cada fase da minha vida, né? Catavento e Girassol... tá comigo do projeto, que eu já tive um projeto chamado Quarto Tempo lá atrás, né? Quando eu trabalhava ainda numa gravadora com o advogado de direito autoral José Carlos Costa Neto, numa gravadora chamada W, mas eu era bastidora ali, né? E o Costa Neto, ele batizou o grupo como Quarto Tempo, era um grupo de samba, jazz, né? E Catavento e Girassol tá aí dentro dessa trajetória, foi um dos primeiros projetos que a gente criou. De Volta ao Começo, Gonzaguinha. Aí é um pouco de falar desse... volta lá no seu começo, dos seus sonhos, né? E olha aí, você não desistiu, né? Volta lá do comecinho e faz essa... projeto Voa Voz, caminhar, voar mesmo, né? As autorais, gente, as autorais também faz parte de outro projeto também que eu fiz parte, chamado Tris. São duas composições, uma com o Tarcísio e o Hayashi, o Rodolfo. A Vida Passa Rápido também é com o Tarcísio, o Hayashi e o Rodolfo Santana. Também fazia parte de um outro projeto chamado Tris, que eram músicas somente autorais e que a gente até fez alguns shows e tal, e paramos no meio do caminho, mas tá aí, né? Uma mais recente, a mais recente, bem fresquinha mesmo, que chama Partir, que é do Rodolfo e do Renato Queiroz.
Grande Renato.
Grande Renato. E assim, a toque de caixa compôs. Essa é fresquíssima, assim, né? E uma maravilhosa que, assim, esses repertórios vão ficando ali nas passas e é isso, né? Vão ficando e a vida vai passando. E quando você resgata, você acaba resgastando as coisas que já estavam ali. Você foi procurando, procurando, procurando 80 canções e você esbarrou nas que estavam ali na pasta, desde sempre, né? Uma delas chama Pra Que Medo de Voar, e tem tudo a ver para fechar assim o álbum, como o Vitor colocou, que é Voa Voz, Pra Que Medo de Voar, né? Pra que medo de voar essa voz? Pra que medo de voar com julgamentos? Pra que medo de voar? Né? Acho que ela amarra. E é de um grande compositor, músico, de 82 anos hoje, né? Chamado Luiz Alfredo Xavier, que está com a gente aí numa trajetória aí longuíssima, que compositor de samba e que também estava dentro do projeto Quartempo há anos atrás e agora fez todo sentido. Talvez eu fazia lá, né? Sabe aquelas composições que você fala, ah, tá.
Aí você fala, deixa aqui guardadinha.
Essa agora vai fechar o álbum daquele jeito. É essa daí. É isso, gente. Então, já tava ali, né? As músicas, elas... a gente tenta fugir de algumas coisas, mas não dá. O que faz parte da nossa essência tá ali. E muito feliz por isso mesmo, de ter escolhido esse repertório. De estar com músicos também, de resgates também, sabe? Rodolfo, eu não posso falar. Rodolfo é na minha vida, né?
Nossa,
Rodolfo.
Agora é nossa. Nossa.
Aí tem um outro Rodolfo chamado Rodolfo Laumes, que é o baterista. Que também está numa trajetória aí, né, de nossa vida há muito tempo. E que... fomos nos ver agora no último ensaio. Ciro Moura, que está com a gente também há muitos anos, fazendo os projetos, né? Um aqui, um ali, mas conseguimos trazer agora para o álbum. A Bruna Duarte, que fez parte de um projeto aqui de Guarulhos, né? Que o Rodolfo viu crescer e é uma mulher junto comigo ali. Né, baixista.
Mulher contrabaixista,
isso é muito potente, né? O Rodolfo, né? E eu, né?
Importante, viu, Kelly? Importante você estar dentro desse trabalho, tá?
Ah, é bom, né?
É bom.
Esquecer de mim. Isso, gente.
Não, e muito interessante, né? Ouvir você contando. Um pouco das escolhas das músicas que fazem parte desse repertório de 80 músicas que você começou a pesquisar, mais as autorais que também faziam parte dessa trajetória. Sim. Os músicos que compõem tudo isso dá uma concretude a esse álbum, né? Tipo, você traz um conceito, pessoal, ou seja, dá ideia, né, do desejo, né, de voar, de cantar, de dar, né, da potência a essa voz, garantir que ela se chega em algo concreto, né? Como é para você observar esse projeto agora dentro dessa amarração, assim? Como você vê esse conceito, assim, do princípio da ideia, de como isso foi pensado, de como isso foi amadurecendo ao longo para você chegar nele agora e ver esse projeto sendo realizado?
É muito, muito... Acho que a palavra é importante mesmo, de me consolidar, sabe? Assim, de... tirar as amarras e principalmente as amarras no sentido de quais são os instrumentos. Sempre quis falar isso e agora eu estou tendo várias oportunidades de poder falar isso com maturidade, sabe? Com convicção de qual é o seu instrumento? Meu instrumento é a voz. Mas você toca o quê? Eu toco a voz. Eu toco o coração das pessoas, só se for isso. Né? Porque aprendi com a Elis isso, né? Aprendi com a Elis, vocês sabem disso, né? De se colocar como instrumentista da voz. Isso para mim foi tão importante e é tão importante. Então, é a maturidade de dizer isso com todo conforto, porque quando você não tem a maturidade, eu falo muito nos cortes da entrevista, a autoestima, a maturidade de dizer isso, você fica meio desconfortável. Mas eu não fiz, não toco violão, não toco piano. Não, mas não toquei Eu tenho minhas falhas, tenho minhas. Minhas dificuldades. Tenho, né? Como todos os músicos têm, como todos nós temos. Mas é onde eu me encontro, o meu instrumento é esse. E não por menos, para falar do instrumento voz, é todo um ajuste também, né? Olha aqui eu
Claro.
falando, eu tenho que cuidar, eu tenho que aquecer, desaquecer, eu tenho que cuidar ele como qualquer outro instrumento. Então, essa consolidação, Vitor, é isso, fazer meu instrumento voz chegar ao coração de cada pessoa. Porque faz bem para mim, se faz bem para mim, eu quero que chegue ao máximo de pessoas, sabe? E como eu não sou compositora também, é pegar as composições que me fazem bem, feliz e que passam uma mensagem, né? E principalmente as mensagens, ela sempre cai para uma questão social, que sempre percorreu para minha vida. Música para mim não tá separado da questão social, sabe? Isso sempre percorreu. Então, hoje, mais uma vez, a construção do Voa Voz, o projeto Voa Voz, acho que vai perdurar bastante esse projeto Voa Voz. Acho que não é
Vai continuar voando.
Pai, eu acho que o projeto Voa Voz é a grande oportunidade de percorrer tudo que. De juntar esses fragmentos e. A palavra é agora conexão, sabe? Conectar todos os meus pensamentos, todas as minhas vivências, tudo que eu acredito, para que essa voz falada, que eu tô podendo falar agora aqui com vocês, por exemplo, oh, nunca imaginei, né? Mas na verdade, imaginei. Né? Mas olha que maravilhoso! Eu até falei pro Rodolfo: ai, gente, eu não tô nervosa, mas não é um nervoso de. Será que eu vou saber falar? Sei porque eu que estou construindo isso, né? Não é ninguém construindo. Sou eu ditando, eu dialogando, eu dando a direção, né? Falando bastante com o Rodolfo, com o Rodrigo, que embarcaram nesse projeto, a gente construir junto e um toró de ideias e a gente falava, gente, a gente tá. Quando isso vai fazer conexão? E fez, né? E fez tanto que tá aí, né? Tanto que a gente conseguiu selecionar o repertório, mesmo que assim, aí de última hora ainda faltava uma lá. Puxa, agora fechou, né? Então é isso, acho que essa
Demais.
consolidação.
Estou colocando na
Legal,
tela aqui o
Kelly.
YouTube da Kelly, então, arroba kellymedeiros.voavoz. Então, arroba kellymedeiros.voavoz pelo YouTube, para o pessoal poder acompanhar aí o projeto, saber mais novidades. E, Kelly, conta para a gente então quais são os próximos passos para o pessoal poder ficar sabendo, acompanhando, vendo você e continuando nessa trajetória junto contigo, né? Nesse novo momento aí, nessa consolidação de tantas linhas diferentes, né?
Continuem acompanhando, compartilhem,
Compartilha,
divulguem e me
pessoal.
marquem. Vai lá, gente, me ajudem.
Marquem os seus amores.
Marquem, deem depoimentos. É isso, essa nova trajetória mesmo, até das redes, né? Das redes sociais, estava lá paradinha e como é que agora interajo com isso, né? E o público, a gente precisa do público, né? Nós artistas, o que o Milton falou, todo artista precisa ir aonde o povo está. Os vídeos estão assim, ó, são dois vídeos por semana, né? Uma música e uma entrevista desses cortes. Acompanhe mesmo pelo YouTube, pelo Instagram. A gente tem lá o canal para vocês se inscreverem. Lá no YouTube, principalmente, tem lá a trajetória, né? Dessa pandemia lá, que esse amadorismo, mas tentando querer fazer algo. E a gente até falou: vamos tirar? Não, não vamos tirar nada, porque é isso. Olha aí, né? A gente até conversou sobre vamos devagar e mostrando esse processo. É importante também para o público entender que as coisas não são feitas assim, né?
É, no
Ah,
automático, né?
papum! Não, gente! É tudo processo, como eu falei lá no início, é um processo de construção artística, de grana. Olha os editais aí para nos ajudar, né? Eu vou assistir essa live aí.
Sucesso!
Porque a gente também, como artista, precisa entender essas partes também para que a nossa carreira flua, né? De achar as pessoas que também nos ajudem sobre isso. Então, estamos nessa fase de produção do disco. Então, tem essa interação, né, dos vídeos com esses cortes. E setembro a gente tem duas gravações para o álbum mesmo, dessas outras 9 canções, que aí é um outro processo. Então, vamos entrar em estúdio para gravar. E aí o trabalho não para, né? Aí pensa que acabou aí. Aí é onde começa de verdade, vamos dizer assim, né? Não vai parar e não pode parar. Agora é todo um caminhar aí. A gente precisa desse apoio de vocês aí que estão nos assistindo. Curtam, divulguem. Faça esse projeto Vovós chegar ao máximo de pessoas, né? E eu só queria falar só mais uma coisa sobre a música instrumental.
Que tem a do Edu Lobo.
Do Edu Lobo. E que também faz parte desse meu processo, sabe, de criação. Eu sempre ouvi muita música instrumental, né? E falo, caramba, mano, você é cantora, mas como é que você... Sempre me dava essa referência de ouvir música instrumental para poder criar, né? Então, essa vocalização, vamos dizer assim, né? Que será feito no, na Casa Forte, que é, claro, também eternizada na voz de quem? Voz de Elis Regina. É uma baita responsa, né? Porque eu não quero ser Gal, não quero ser Elis, não quero ser essas cantoras, porque essas cantoras, elas são, né? E sempre serão. Eu preciso agora ser a Kelly interpretando essas grandes cantoras. E para mim é responsa, mas é muito maravilhoso também ter a oportunidade de ter conhecido e fazer com que essa nova geração também conheça, né, esse projeto. Né? Parece que é um projeto de canções, é uma coisa que... Ah, já tá batido, música popular brasileira, parece que acho que a palavra é batido mesmo, né? Já todo mundo faz isso com a música popular brasileira, mas a gente tá trazendo novos arranjos aí, devido ao senhor Rodolfo Santana, de trazer essas referências minhas de dançante, dessa coisa do jazz, dessa repaginar esses arranjos para dar a voz da Kelly Medeiros. Isso é bastante importante também.
Que bacana, Kelly.
É isso,
e a gente vai seguir acompanhando, vai seguir divulgando, a gente vai seguir prestigiando esse trabalho, porque a gente entende que ele não se encerra aqui, né, aí agora, nessa fase, e a gente abre o espaço para que você volte mais vezes para falar de novas etapas, de novas coisas que vão estar acontecendo, quando entrar no estúdio para gravar com os músicos, quando tiver show de lançamento, a gente vê, observa mesmo que esse projeto vai voar mesmo, né, e ganhar outros espaços, outros ares, né.
Legal, é isso, gente. Obrigada, Vitor, obrigada, Carlinha, pelo espaço. Obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. É isso, isso é só o começo do Boa Voz.
Hashtag é isso.
Boa Voz.
Boa Voz, olha. Boa, boa. O nome valeu, pegou. Kelly, muito Kelly, obrigada. Agradece o Rodolfo também. Um abraço, boa noite. E até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Artista trabalha.
Artista. Você é artista ou você tem trabalho?
Eu sou operária da voz, da música, da arte. Todos nós aqui.
Pois é.
Beijo.
Obrigado, Kelly.
Beijo. Tchau, Kelly.
Tchau, tchau.
Tchau. Projeto incrível. Imagina se eu não vou escrever o perfil de Kelly Medeiros já amanhã, antes de sair de férias.
Aê, pessoal, teremos um perfil, então, saindo na Guarulhos Cultural. E você que não conhece o site da Guarulhos Cultural, aproveita do gancho de carnaval, conheça depois da Guarulhos Cultural, entra lá no www.guarulhoscultural.com.br. Lá a gente coloca as notícias, a agenda, entrevistas, perfil de artistas, de trabalhos da cidade. Então você encontra tudo lá, além, claro, a agenda cultural toda quinta-feira a gente lança aí a agenda da semana e você fica por dentro de tudo que acontece na cidade, tá bom? E também, lembrando que depois desse episódio fica disponível no Spotify, então também já segue a gente lá no Spotify, caso você queira ouvir os últimos episódios, queira ouvir os próximos episódios, fica aí a opção para você também participar. Cara, a gente já está com o nosso próximo convidado aqui, o bastidor, mas eu queria antes fazer um convite ao pessoal, porque na verdade, a partir de amanhã, abre as inscrições para o curso do SESC que eu vou ministrar, que é o Laboratório de Projetos Culturais para Editais. Justamente a gente comentou aqui sobre os editais, a gente comentou sobre a lei Paulo Gustavo, que se tudo se confirmar, será publicada amanhã no Diário Oficial aqui de Guarulhos. O edital da Paulo Gustavo, né, e os editais da Paulo Gustavo, a gente ainda aguarda para saber exatamente como vai ser feito aqui na cidade. Mas a gente já, o SESC já me convidou e eu estarei, então, nos dias 9 e 10 de setembro, fazendo um laboratório de projetos culturais, justamente com foco na inscrição de projetos para a Lei Paulo Gustavo aqui na cidade de Guarulhos. Então, é um edital, é uma oficina, ela é gratuita, ela é presencial, é aqui no SESC Guarulhos, e as inscrições começam a partir de amanhã, às 14 horas. Então, para quem tiver interesse em participar, quem conhecer alguém que queira indicar, passar, no site do SESC, vou colocar aqui também para o pessoal no banner para poder facilitar, para encontrar. Está aqui, é o sescst.org.br/programação/laboratório de projetos culturais para editais. Ficou grande, mas todo mundo consegue visualizar aqui. Eu vou colocar também depois no chat para facilitar para vocês. Amanhã, a partir das 14 horas, fica aberta as inscrições pelo site do SESC. Então, eu vou dar essa oficina, esse laboratório aí de 2 dias. É um intensivão, sábado e domingo, nos dias no meio do feriado. O feriado é na quinta-feira. Então, é sábado e domingo do feriado, das 9 da manhã até as 18 horas, com um intervalinho ali do meio-dia a 1, para a gente poder aprofundar no como fazer o edital, como fazer o projeto, olhar o edital, ver quais são as premissas, escrever isso junto, para ajudar aí os artistas produtores aqui da cidade de Guarulhos poder participar. São poucas vagas, então recomendo fortemente aqueles que têm interesse, aqueles que conhecem outras pessoas que acham que faz sentido participar dessa formação, dessa capacitação, mais do que uma capacitação, na verdade, justamente focado nos projetos, né, na realidade de fazer as inscrições e tentar ter um melhor resultado na hora de poder escrever os editais. Vai ser bastante focado na questão do Paulo Gustavo, porque é o mais emergencial, mas, no geral, a gente vai abordar todos os temas aí de inscrição em projetos culturais. Então, um oferecimento aí do SESC Guarulhos. Tive o prazer aí de ser convidado para poder fazer esse laboratório junto com o SESC para os artistas aqui da cidade de Guarulhos. Então, só para não perder aqui o serviço direitinho, amanhã a partir das 14 horas, deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu estou perdendo aqui, é inscrição pelo site do SESC. A oficina acontece sábado e domingo, dias 9 e 10 de setembro, das 9 às 18 horas, presencial no SESC Guarulhos, tá bom? Inscrições no site a partir de amanhã, às 14 horas. Certo, Carla?
Certo, Vitor. Vamos chamar o nosso próximo convidado. Falou direitinho. E amanhã essa notícia já está no Instagram, bem cedinho, para todo mundo ter a oportunidade de acessar o link e participar, né? Vamos chamar o máximo de gente possível para poder ter a oportunidade de aprender com um dos melhores.
Você me vergonha, Carla. Ó, aproveitando aqui, vamos chamar então o Nelson para falar com a gente. Nelson está lá prontíssimo, ele tá que nem se mexe. Ele... Olha lá. Aê, Nelson, seja muito bem-vindo.
Boa noite para vocês aí. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, sempre... Nelson. Obrigado por esperar.
Mas eu estava aqui atento, assistindo aí, ouvindo boa música. E é interessante porque eu estava, um pouco antes, no final da tarde, estava ouvindo a Gal cantando lá o Amor. E aí, quando essa versão foi muito legal, foi... Estava em sintonia.
Nada é por acaso, Nelson.
Nada é por acaso.
Que legal. Bom, e em nada sendo por acaso, Você está com um curso, né, de uma oficina de teatro lá no território Quilombo de Arte, Cultura, Resistência e Luta, que é um novo espaço cultural aqui da cidade. E recentemente começou as oficinas. Você está aqui hoje para contar para a gente do que se trata essa oficina de teatro, quais são as técnicas que você e a Lucimar de Oliveira estão aplicando com a turma, a que se propõe essa oficina de teatro, que se chama Oficina de Teatro do Povo, é isso?
Oficina de Teatro do Povo, tem a Lucimar de Oliveira está comigo, e também a Kaline Kloster, né, é que aí não saiu na programação, mas nós estamos, é um coletivo aí com os três atuando diretamente aí nessa questão da oficina. Eu queria falar um pouquinho, antes da oficina, falar um pouquinho do território Quilombo. Acho que é de fundamental importância que as pessoas aqui da cidade de Guarulhos consigam se apossar novamente de espaços culturais, né? A gente ficou aí um tempo vivendo uma situação obscurantista em todos os aspectos, pandêmico, né, de pouca possibilidade de interagir com a cultura e com os fazedores culturais, de uma forma geral. E aí o território Quilombo vem num sentido de criar mesmo um chão, um espaço, né, um território, daí o nome mesmo, para esses fazedores culturais, essas fazedoras culturais, e principalmente as pessoas que tenham essa interação com a arte, que entendam a arte e a cultura como um processo de resistência, luta e transformação, né? Então, a casa, né, onde acontece é uma casa maravilhosa, tem uma arquitetura super incrível, né? Já vale a visita para conhecer o espaço. Né? Então, a casa é fantástica, é diferente das casas que a gente vê aí convencionalmente. Não dá nem para dizer que é uma casa, uma casa... Bom, só indo lá, não vou dar spoiler, não. E já começa no quintal e nos espaços todos alternativos com muitas figuras ilustres da cultura e da luta e resistência negra do Brasil, do mundo. Né? Então, você tem ali as pinturas, né, a arte do Dil, que está maravilhosa e também está em construção, está sempre em transformação, então vale a pena ir. E cada vez que você for, você vai encontrar uma figura nova, diferente. Então, é um espaço extremamente agradável para as pessoas papearem, para as pessoas se encontrarem. Né? Então, com essa proposta do território Quilombo, a gente se achegou por lá, né, e sentiu que ali era um espaço bastante significativo para aquilo que a gente tem em mente fazer, realizar, que é essa oficina de teatro do povo. Né? Ali é o lugar, ali é o chão para a gente começar essas coisas todas e dali sair, né, em prospecção para a cidade e para todos os quadrantes aí da cidade com as pessoas que encostarem por lá e vierem atuar com a gente, pôr o corpo em cena com a gente. Né? O que seria, então, essa tal dessa oficina de teatro do povo? Né? Eu espero que o nome, mais do que seja instigante, seja um nome acolhedor, que as pessoas se sintam parte, porque é povo mesmo. Né? Por muito tempo a gente teve essa coisa da cultura popular, do teatro popular, mas a gente tem uma coisa, a língua está sempre em transformação e as narrativas estão sempre em disputa. Por muito tempo, aquilo que se dizia a respeito ao popular era aquilo que era produzido pelo povo e também consumido pelo povo. Com o passar do tempo, isso passou a ser uma coisa mais massificada e que não necessariamente aquilo que você chama de popular seja algo produzido pelo povo, mas é para o povo consumir, né? Então, massificou o termo. E aí a gente foi para a origem mesmo. Bom, e aí não tem como. Se é do povo, então, ao invés de ser um teatro popular, que não necessariamente viria dessas pessoas que estariam interagindo no espaço e naquilo que a gente vai realizar, mas que fosse do povo. Então, o teatro do povo. Para que, bom, se é povo, então se é desse teatro, vem. Né? E é uma volta às origens mesmo do teatro. Quando a gente ainda não tinha essa separação do espectador e do ator, né? Então a ideia é que justamente haja essa interação e tudo aquilo que a gente já começou a realizar nesses dois primeiros encontros e tende a realizar nos próximos 6 meses, é para que as pessoas entendam esse teatro de forma interativa, né? E que não haja essa separação. Não, a gente não vai ter essa coisa do espectador, mas um espectador. Quem estiver, quem vai estar lá atuando e vai fazer parte. É a retomada daquele teatro, antes do teatro ter essa divisão, né? É palco, plateia, é o ator, e aí o coro, e aí o protagonismo. Então, a ideia é que esse protagonismo seja construído de forma coletivizada, né? E é isso que a gente vai realizar. É pôr corpo em cena, e nós somos teatrais, né? Nós somos corpos, e o teatro está na gente, né? A representação, a atuação está na gente. E a ideia é esse resgate desses elementos para as pessoas, a partir daí, voltar o corpo para se movimentar livremente, sair um tanto desse espaço tela plano, né? Não é mais terra plano, não é o Cebolinha falando, mas é tela plano. Então, para a gente ir para uma coisa mesmo da terra, né? Girando nessa terra redonda e redondilha, e a partir daí o corpo saber que ele pode estar lá em ação, em atuação, e abrindo espaço. Essa é a ideia do que é a nossa proposta de oficina.
Muito bom. Ó, só trazendo aqui para a tela o Paulinho, mano, saudades do encontro de teatro. O Evanir Pena também está por aqui. Nelson, grande camarada, orgulho demais das ações e conhecimento deste professor. Ó, Augusto também, mandando Nelson. Pessoal, que feliz com a sua presença, agradecendo demais. O Daniel perguntou se tem sarau no território quilombo. Você saberia, Nelson, se lá tem sarau?
Então, o território quilombo, ele está lá. Uhum. Tem aquilo que as pessoas que chegarem ali se propuserem a fazer. O que cabe ali? Cabe tudo, desde que seja um aspecto libertário, que não seja algo que vá cumprir uma coisa de reprimenda ou repressão em relação às pessoas, né? Porque é um espaço de interatividade, é um espaço para que as pessoas, inclusive, possam exercitar, principalmente, é claro, aquelas pessoas que acabam não tendo o acesso aos meandres culturais já postos, né? Então, assim, não teve nenhum sarau. A casa abriu agora, recentemente, né, para o público, foi no dia 29 de julho, então é muito recente. Em termos de projetos e de coisas que já estão em atuação, hoje tem a oficina, a Rosário vai começar uma oficina com o pessoal com artes plásticas e tal. Então, assim, é conversar com o Dil, com o Edson Catira, que são as pessoas que ficam lá diretamente na casa, coordenando as atividades e tal, para dizer, ó, qual é o projeto que pretende propor, e a ideia é isso, sarau, slam, né, que as manifestações, todas elas, música, dança, né, que sejam ocupados, que esse espaço seja ocupado com essas linguagens todas, desde que elas tragam em si esse elemento mesmo libertador, né, para que as pessoas interajam, para que mais pessoas cheguem, né, para se aquilombar.
Que legal. É interessante quando você fala desse formato do espaço que permite que o teatro, que a Oficina de Teatro do Povo aconteça, pensando mesmo essa interação das pessoas, sem essa divisão de público e plateia, de plateia e palco, né? Então, mesmo sem conhecer o espaço, a gente quase consegue visualizar essa possibilidade real de coisas assim, dessa forma acontecendo. Eu queria te perguntar se, claro, o curso acabou de começar, vocês estão no segundo encontro, ele tem uma duração de 6 meses, mas se ao final do curso vocês pretendem fazer alguma montagem e alguma exibição ali no território quilombo.
Eu vou te contar uma coisa, Carla. Vou te dizer, não é no final, não. É no durante.
Ah, bacana.
Então, assim, a gente está começando, é isso mesmo. O pessoal tá conseguindo... Foram 2 encontros, mas, assim, já... O pessoal tem dito para que veio. né? É um pessoal que está muito afim mesmo de atuar coletivamente, né? E atuação é isso, né? É ocupar o espaço que tem no mundo. Então, a nossa ideia não é esperar o final da oficina para que a gente monte um espetáculo, mas que a gente tenha interações e que vá construindo, porque a ideia da construção do próprio espetáculo se dará em função daquilo que este coletivo for realizando nas sessões de trabalho, né? Para não ficar uma coisa, porque às vezes as pessoas ficam, nossa, mas é muita viagem, quer dizer, não tem uma linha, então é um negócio muito doido, acho que eu não vou, não. É o contrário disso, quer dizer, a gente tem, é libertário, mas a gente recorre como base, como chão, ao Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? Essa coisa mesmo das pessoas que não têm esta relação direta, essa experiência direta com o teatro, para que elas possam dizer algo através do teatro, né? Se expressar através desse teatro. Então, a partir daquilo que a gente vai realizando, o próprio coletivo vai sentindo que já dá para interagir. E a gente está no espaço quilombo, está ali no território quilombo, vai fazer coisas dentro do próprio território, mas vai fazer também ali no entorno, porque o território quilombo está localizado na Praça Quarto Centenário. Então, assim, você tem ali um pessoal em situação de rua, né? E a ideia é que também essas pessoas possam ter a oportunidade de ter, né, uma interação com a arte, com a cultura, porque são seres viventes, são seres humanos, são semelhantes, né? Então, em algum momento lá deve acontecer ali uma interação, porque é isso, a gente vai do espaço do território quilombo para os espaços, para o entorno. A quilombar é isso, né? É ir, é trazer e é ir de novo, né? E cada vez com mais gente. Então, assim, é um teatro pensando em espaços não convencionais, né? Então é isso, pode ser na rua, pode ser na praça, pode ser na igreja, pode ser dentro da casa, pode ser na garagem, pode ser até no teatro, né? E é isso, porque quem está lá nesse elemento da atuação está atuando com as pessoas, então quem chega no hospital, enfim, né? E nos espaços, é a gente dizer, olha, a gente precisa se expressar, a gente precisa se comunicar. Os nossos corpos, eles estão muito, muito presos, muito, né, e comprimidos. Mais do que preso, a gente anda comprimido. E quando você liberta o corpo, por si só já é um fator gerador de saúde. A gente tem, nesses dois primeiros encontros, feito um trabalho muito legal, pessoal, né, com uma interação de soltar mesmo, de abrir para as ações do corpo. E as rodas de conversa trazem para a gente ali que a gente está com um público bastante diversificado, né? Gente de várias tendências, de diversas faixas etárias. A gente tem um pessoal, né, de 14, 15 anos, mas tem também um pessoal de 30, um pessoal de 50, um pessoal de 60. E está lá esse povo todo interagindo. E essas trocas, elas são bastante significativas, né? E isso contribui também para aquilo que é a construção desse coletivo, desse grupo.
Tá muito bom. Ó, só para dar voz aqui ao pessoal, o Evanir colocou o Evoé aqui, quem mais? A Emê, com muito orgulho de ser, também mandando mensagem. Já quero dizer o que fez Teatro do Oprimido, ó, Teatro do Povo pelo Povo.
Isso mesmo. Aqui, é Teatro do Povo pelo Povo, com o Povo, para o povo. Só tem povo,
Nico. Tudo povo. E para o pessoal, então, que quer participar, a ideia da oficina, então, ela já iniciou, né, como você falou, mas ela funciona como um sistema, ela é mais livre, né? Então as pessoas podem, que ainda entrar, e vocês vão trabalhando isso, cada encontro é um encontro, é meio nesse sistema de permanente ao longo desses 6 meses, né? A loja é um pouco essa do curso, então quem quiser está disponível ainda pode participar e tá tudo dentro do programado, né?
É isso mesmo, até porque assim, como a gente está lá com 3 pessoas atuando, então assim, se acontecer, a pessoa chegou, está a fim do trabalho, bora lá que vamos botar o corpo em cena. À medida em que sinta que puxa, eu preciso de algumas coisas que ainda não tiveram, a ideia é que o próprio coletivo também absorva e traga, porque a ideia é uma interatividade, mas que isso torne cada indivíduo que compõe este coletivo pessoas que poderão, ao término desses 6 meses, também levar isso para outras pessoas. Esta é a ideia, né? Que não fique centralizado ali e que as pessoas, inclusive, consigam interagir e levar isso para outros lugares mesmo. É a ideia de...
multiplicar, né?
É, e essa multiplicação precisa ser pelo povo, né? E, assim, essa experiência vivida vai dando para essas pessoas a oportunidade de entenderem-se como pessoas que são capazes de também transmitir para o outro e contaminar o outro, contagiar o outro no melhor sentido, que seja o antiviral, né? Mas que seja mais forte que esse vírus que deixou a gente aí tombado, derrubado e que, né, que demorou para ser vacinado, mas que as pessoas sejam ali movidas por isso e que elas reencontrem nelas aquilo que elas tinham lá na infância, porque todo mundo já teatralizou em algum momento da vida. Em algum momento da vida também alguém disse que já não era mais hora daquilo, né? E aí isso foi tirado das pessoas quando isso aconteceu, e as pessoas passaram a acreditar que tinha a pessoa indicada, com talento, com dom para aquilo, e outros, que o máximo que elas tinham eram 2 grandes ouvidos e 2 grandes olhos para ouvirem muito bem e verem aquilo que o outro estava produzindo. Mas a gente sabe que, ouvindo aí a Kelly, quando ela estava cantando, não tinha como não cantar junto, e eu não me reivindico como cantor, mas está lá, tem quem cante, mas todos cantam, né? E eu acho que essa é a principal ideia, de que as pessoas descubram que elas têm recursos e que todas essas máscaras, esses pesos sociais que a gente carrega, viram, em alguns momentos, impeditivos da gente atuar. Por isso que, mais do que chamar as pessoas de atores e atrizes, a gente trabalha com o princípio mesmo do Boal. São atuadores. E todos nós, cada um de nós, atua, né, de forma brilhante naquilo que se propõe a fazer. Então, essa é a ideia, né, das pessoas entenderem que elas são atuadoras e que elas, pondo o corpo em cena, a tendência é as coisas acontecerem, né? E, principalmente, daquilo que quem detém o poder mais tem medo, que é o povo botando o corpo coletivamente, né, para fazer as coisas. Isso gera uma certa intranquilidade para quem está no poder de forma usurpada, porque o poder está em todos nós, né? Essa relação de poder é toda nossa. Então, quem tem esse medo da reapropriação do poder do povo é que precisa ficar preocupado com o corpo coletivo. A gente não, a gente precisa botar esse corpo coletivo para funcionar.
Sensacional.
É o que a gente acredita.
Não é à toa que a gente está com o fã-clube do Nelson aqui hoje presente, marcando presença aqui na nossa live. Ó, João Pedro Andrade, também sou seu fã, Nelson. Pessoal, vem em peso aqui para te ver, para te ouvir, para saber mais dessas novidades aí, pessoal que já te acompanha, gosto muito do que você faz, do que você diz, faz mais do que você diz, do que você faz, né, Nelson? Que faz toda a diferença a atuação, né? Seja no fato das oficinas, mas a própria ocupação aí do território quilombo, né? Tipo, você está ressignificando os espaços culturais, algo que é super importante. E todo esse pensamento teatral, ele tem a ver com o território, né? Para além do espaço em si, mas assim, a arte, ela se dá do contato, né? E o contato acontece em algum local, e esse trazer de novo esse espaço para trazer as atividades e trazer o povo para dialogar e construir essa nova narrativa, essa nossa narrativa, né, que se eterniza através das artes, eu acho que é fantástico. O Rodolfo também manda aqui, ó, povos e trabalhadores do mundo, univos. Uma boa frase.
Univos no sentido mesmo, unam-se, abraçando-se, unam-se, expandindo-se, né? Porque o mundo é nosso, né? Está lá, né? A gente é o mundo. Aliás, é isso, né? inclusive, se reapropriar da ideia de que não tem a natureza num lugar e a gente no outro. A gente é também parte dessa natureza. E se reaproximar dela é de fundamental importância para evitar a destruição da natureza, né? O Zé Celso, né, que infelizmente encantou recentemente, tinha uma frase que para mim é um dogma, né? O teatro é o centro da taba onde a tribo se reúne para fazer as coisas acontecerem. Então, se a gente lembrar desse aspecto ritualístico que o teatro tem, que está para além das religiões, né? Ritualístico no sentido de que você integre o seu corpo como parte de uma coisa maior que é o universo, né? Pisar o chão, sentir o chão ali e sentir o ar e interagir com essas coisas. Então, à medida que a gente entende esse tipo de coisa, a nossa fala, a nossa voz, né? Ela vem, porque a gente ficou muito tempo calado, né? Fica com essa voz esganiçada, aí as pessoas falam, ah, eu não consigo falar, eu vou ficar rouco. Não, então, você não vê nenhum bebê rouco, né? O bebê chora alto pra caramba e não tem nenhum bebê que sofre de rouquidão, porque tá lá, usa organicamente as partes certas do corpo para emissão do som, né? E a gente foi sendo calado, né? Aí a voz que saía lá do diafragma para aqui na garganta, sai essa coisa estrangulada, e quando você tenta falar, né, o negócio sai e as cordas vocais não dão conta. Então, é interessante quando a gente fala disso, que também é uma redescoberta. A técnica vocal que as pessoas falam tanto está lá no bebê, né? E tem técnica vocal sem saber que tem técnica vocal, porque ele está lá, chora, berra, e não há rouquidão que dê jeito. E, né, interage, bota o corpo todo para atuar quando precisa ali, para, né, para espernear, enfim, para todas as coisas. Essa coisa era nossa, né? E aí as convenções foram colocando a gente cada vez mais espremidinho, por isso que as casas vão ficando cada vez menores, né, porque a gente vai ocupando menos espaço, fica todo mundo encolhido ali, feito sardinha dentro da lata. Quando você sabe que você pode, né, deixar o corpo ali, que seu corpo é capaz de realizar todas as coisas, não tem quem faça você sair dessa relação com o teatro. Eu acho que assim, o teatro está em todo mundo, né? E as pessoas que têm falado aí, as pessoas que me conhecem de uma forma geral, se eu estou muito tempo calado, as pessoas falam assim, ah, o que você está imaginando? Não, eu estou pensando o que daria de cena aqui nesse lugar. Porque para mim todo lugar é lugar, né? E eu acho que isso é de fundamental importância. E também dizer que atuo com duas outras pessoas que são maravilhosas, né? A Lucimar, que está comigo atuando há 30 anos, né? A Kaline, que além de ser uma pessoa que atua comigo há mais de 20, também é minha companheira de vida. Então, assim, são pessoas que integram, trazem coisas, têm contribuições incríveis. Então, assim, quem chegar lá para fazer a oficina, para os encontros da oficina, vai encontrar esse pessoal que está lá nessa coordenação da ação. E o próprio pessoal que já está, né, são só dois encontros, mas já gera uma interatividade muito grande, você vai se sentir extremamente acolhido. Eu convido, venha quilombar, né? Vem para o espaço, vem conhecer, vem respirar aquele ar, você vai sair de lá diferente do que você entrou. É um fato. Né?
Legal. Isso é um fato. Nelson, então eu vou aproveitar aqui para dar o serviço, né? Então, as inscrições, elas estão permanentemente abertas. E dá para fazer a inscrição pelo WhatsApp, é isso? É o WhatsApp do DIL.
Isso.
Que é o 99178-3789. Ou pelo WhatsApp do Edson Catira, que é o 99214-9030. As aulas acontecem aos sábados, das 9 ao meio-dia. Elas tiveram início agora, no último dia 19 de agosto, e elas seguem pelos próximos 6 meses. E o território quilombo, como você disse, ele fica ali no centro de Guarulhos, na rua Soldado José de Andrade, 380, Jardim Santa Francisca, Centro. Está bem próximo ali da Praça Quarto Centenário, é isso?
Isso mesmo. Do lado do Dom Paulo, né? A escola estadual que tem ali, ele está na lateral do Dom Paulo. E aí você passando pela rua, quando você olha lá, já a pintura do muro já é um lugar maravilhoso, que você já tem vontade de parar, está lá já com a indicação do território quilombo. E
eu acho que não é ali o Dom Paulo que está ali, Dom Paulo está mais para Ponte Grande, tem um colégio estadual... Ah,
é um colégio estadual. Eu sou ruim com o nome das escolas, menina.
Tá, só não é o Dom Paulo.
Não é o Dom Paulo, não é o Dom Paulo Rolim, não. É.
Isso.
É. Há um outro dia eu falo o nome certo lá, mas é uma... Tá. Bom, a Quarto Centenário não tem muito como não saber dela, que é aquela... Lá para frente da Quarto Centenário tem uma locomotiva e tal. É naquela rua onde tem o posto de gasolina ali na esquina, aquela coisa toda. Então, o território quilombo... a localização dele é super fácil, né? Para quem vem mesmo ali, quem está passando ou de carro ou coisas que o valham, já dá para ver ali, porque ele é notório. O espaço é bem notório.
Bacana.
Muito bom, Nelson. Muito obrigado, Nelson, por participar aqui com a gente do Panorama, trazer aí as informações e por estar realizando cada vez mais. Parabéns, leva também para todo mundo lá do território. Parabéns pela abertura do espaço, a realização, e espero receber também mais informações, mais novidades de tudo que estiver acontecendo por lá, para poder ser veículo também dessas atividades, para chegar ao máximo de pessoas aqui da cidade. Ó, o Augusto está falando que a pintura da fachada do território é muito linda. Então e também aqui
o Gil,
a arte, cara. É muito fã.
O Gil é um artista fantástico, né? E aí você vai ter a oportunidade de se deparar com outras obras dele pelo espaço e a própria decoração do espaço. Não sei se o termo seria esse de decoração, porque decoração parece que é uma coisa, né? Porque lá também estará em constante mudança, porque vai ter exposições, essa é a ideia. Então, o espaço é bem livre, mas tem umas coisas muito legais e figuras muito importantes. Para mim, uma figura bastante marcante que está lá e que, infelizmente, no cenário tanto do teatro quanto do cinema, enfim, da televisão, não teve a repercussão que merecia e que tem lá um quadro lá de santo protetor do espaço, é o Grande Otelo, né? Então, está entre as grandes figuras que aparecem lá. Então, acho que vale a pena até para a gente ter essa coisa da identificação e a representatividade das figuras negras, né, que construíram, que continuam atuando, pondo o corpo em cena, mas com pouco reconhecimento no cenário mundial, né? E no Brasil, pior ainda. Então, acho que é muito significativo que a gente tenha a oportunidade de conviver com estas figuras maravilhantes e que são, de fato, motivos para a gente se orgulhar de ser brasileiro. E aí é pelo motivo certo, né? Não é um orgulho no sentido da soberba, né? Mas é uma coisa de dizer assim, olha, eu pertenço a isso, isso aqui faz parte do que eu sou, né? E o que eu sou é maravilhoso. E não tem joia no mundo que quebre isso, né? Nem as que foram tiradas, enfim, mas deixa abafe por enquanto os casos. Mas essa é a nossa verdadeira joia, né? Essa é a que nos dá brilho, essa é a que nos torna extremamente ricos, e por isso precisa estar num lugar de destaque. Então, viva sempre, Evoé, para o território quilombo. Quero agradecer imensamente o convite de vocês e a oportunidade, Vitor, Carla, maravilhoso. O que vocês fazem é de fundamental importância. A cidade precisa, uma cidade grande como essa, precisa, de fato, também de que as coisas e as suas manifestações, que são as mais diversas, tenham esse canal, né, esse reconhecimento para que as pessoas produzam e que as pessoas convivam, né, absorvam, façam parte. Então, acho que vocês têm um papel de fundamental importância para que as pessoas entendam que Guarulhos é viva, que Guarulhos é uma cidade... apesar de ter toda essa coisa do coronelismo e tal, mas é uma cidade extremamente cultural, de gente altamente qualificada, da mais diversa, né, de uma diversidade cultural gigantesca, e que tem arte e cultura para todo mundo, e a arte cura, né? Então, acho que é um fator de cura, né? A cultura cura. e a gente ter essa oportunidade. Então, eu agradeço imensamente a cada um e cada uma de vocês aí pela oportunidade e pelo trabalho que vocês desenvolvem aí, porque é árduo, e ó, tenho minha gratidão.
Obrigada, professor. E, Nelson, o espaço ele está permanentemente à disposição. A gente sabe que as coisas não param por aqui, né? Ela tem continuidade, tem espetáculos aí logo mais acontecendo lá no território Quilombo. E a gente volta a te convidar, a gente se mantém em contato, tá bom?
Tá joia, eu agradeço imensa. Tá joia, não, tá bom. Finalmente dá uma cuidado, né?
É, não,
tá,
já.
Tá bom, tá muito. Bom. Tá bem.
E tem, gente, e tem obrigado o também, né, Nelson?
Hã?
E tem o Cineclube também, que a gente também quer divulgar, viu?
Opa, tamo lá, continuamos sempre na última sexta-feira do mês, Cineclube Caleidoscópio, né? A sede lá do Cineclube é no Colégio Partenon Bom Clima, é aberto para o público em geral. É só chegar um pouco antes para poder retirar o ingresso, e vale muito a pena, são filmes bem bacanas aí, e o bate-papo também um que tem lá depois das sessões de cinema, sempre são muito significativos, valem muito a pena. Então, todo mundo super convidado também para o Cineclube e para o Território Quilombo, para a Oficina do Teatro do Povo, né? E para o panorama de Guarulhos sempre estar tá nesse olhar estratosférico, panorâmico, que é.
É isso.
Gente, valeu demais. Valeu,
obrigado.
Obrigado,
Nelson. Abraço.
Obrigado, Nelson.
Volte sempre.
Opa. Tchau, tchau, gente.
Tchau.
É isso aí. Muito bom papo, excelente.
Nossa,
aqui.
Vamos para a cama mais leves hoje, né?
Foi um panorama muito bom. Clube. Foi muito bom aqui, o Augusto Matos. Opa, Cineclube, o pessoal está animado aqui. Para o pessoal que está acompanhando, não esquece de seguir a gente aqui pelo YouTube. A gente está com a meta aí, ó. Nossa meta está chegando no fim do mês. Cadê? Compartilhar essa guia aqui? Cadê? Mostrar para o pessoal. Estamos chegando, gente. Cadê? Adiciona. Só que eu apertei aqui. Está tudo errado.
Oh.
Errado. Cadê? Olha lá. 178, pessoal. Faltam 22 inscritos aí para a gente bater nossa meta de 200. Então, todo mundo, ó, vai lá, acompanha a gente. Opa! 179, é isso aí, ó. Vamos chegar na nossa meta de 200 inscritos até o final de agosto. Aí tá a métrica de. Ó, o nosso gráfico, que bonitinho aqui, ó. Subiu, dobrou, cresceu aí no mês de agosto. Então, a gente está batalhando aí para poder garantir que a gente vai ter aí. Ó, chegou a 180. Tirei, já virou 180. Vamos todo mundo se inscrever. Compartilha para todo mundo. Antes de encerrar, Carla, eu queria fazer um último anúncio que a gente ainda não tem a confirmação, mas acho que é uma informação importante de trazer para as pessoas, é que tinha uma expectativa de que a conferência, né, a 8ª Conferência Municipal de Cultura de Guarulhos, ela acontecesse no mês de setembro, isso, aqui na cidade de Guarulhos. Porém, houve uma mudança no governo federal do calendário nacional vinculado às conferências de cultura, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Por conta disso, se adequando a essa realidade, a prefeitura já sinalizou que não haverá a conferência no dia 16 de setembro. Ela já está prevista para o dia 21 de outubro, mas ainda não tem o local definido. Então, só para me deixar o registro, então, que teremos sim conferência de cultura esse ano. Ela irá acontecer na cidade de Guarulhos, dentro do calendário nacional, porém, não mais em setembro, e sim no dia 21 de outubro. Para essa informação e para outras informações relacionadas, né, às ações na cidade de Guarulhos das políticas públicas, a gente recomenda sempre acompanhar a página da Prefeitura de Guarulhos na área da cultura e também o Instagram do Conselho Municipal de Políticas Culturais, onde o pessoal também vai soltando essas informações para deixar todo mundo ciente. Já vão se organizando, a gente falou bastante de teatro aqui, a gente quer muito ver que todo mundo esteja participando dessa conferência, que é uma das mais importantes da história da cidade, uma vez que é a primeira vez que a gente vai ter uma conferência com o Sistema Nacional de Cultura sendo implementado. Sim, e já chegamos a 182 inscritos, Carla. Tá vendo?
É só mostrar esse relatório aqui. Você falou das redes sociais oficiais da Prefeitura, do Conselho Municipal de Política Cultural, e também, claro, acompanhar o Instagram da Guarulhos Cultural, que é onde a gente divulga todas as ações ligadas à cultura, ao panorama cultural da cidade. não apenas os eventos, mas também os eventos que, as ações que potencializam o setor cultural em Guarulhos. Então, está tudo na Guarulhos Cultural, segue lá.
Está aí todos os nossos contatos e todas as nossas redes. E a gente vai encerrando aqui o nosso panorama Guarulhos Cultural. Toda segunda-feira, às 21 horas, estamos aqui, batendo um papo com vocês sobre os bastidores, sobre as ações que acontecem na cidade. Lembrando que, se confirmado, e se a gente atingir 200, podia ser uma... Olha só, ia ser uma boa chave essa. Hein? Se a gente atingir 200, na quarta-feira tem live especial. Quarta-feira, se amanhã, se confirmar o lançamento do edital da Lei Paulo Gustavo na cidade de Guarulhos, a gente vai estar aguardando a publicação do Diário Oficial, confirmando, imediatamente a gente lança a informação para vocês de uma live especial aqui nos canais da Guarulhos Cultural, na quarta-feira à noite, para falar de Lei Paulo Gustavo, para destrinchar os editais aqui da cidade de Guarulhos. Tá? Então, segue a gente nas redes, acompanhe a gente amanhã para poder saber se já tem essa atualização. Assim que a gente tiver a confirmação, a gente já divulga para quarta-feira. Você que é artista da cidade, você que conhece artista da cidade, você que pretende concorrer aos editais, fica o convite para participar dessa live, onde a gente vai destrinchar os edital, o edital, entender como vai funcionar, quais são as métricas e tudo mais. E para aqueles que quiserem participar, voltar a reforçar o convite do curso no Sesc Guarulhos também, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de setembro. Então as inscrições também acontecem amanhã a partir das 14 horas. Então fica esses dois convites aí para vocês. Certo, Carla Anaia?
Certo, Vitor Souza. A gente muito acaba obrigado. E não acaba, né? Amanhã estamos acabou. Na torcida.
É isso, gente. Muito obrigado. Quinta-feira, 19 horas, temos também a nossa live da Agenda Cultural. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite.